À conversa no cais.
Esta semana fomos até a Ponta Delgada e falamos do sotaque açoriano. De onde vem o sabão? De ver barcos à vela. Do sabão original, de navegar num VO70. De se sentir um macaco, dos trimarãs franceses, do estado da vela nos Açores, da Marina de Ponta Delgada, de as pessoas terem de ser bem tratadas, da Marina de Santa Maria, do Armando Castro, do João Rodrigues ser açoriano, das aventuras com o garopa, de andar na corda bamba, do dar 18, da morte andar por perto, de um saco de lixo, de saudades, de não poderem estar juntos, do extraordinário velejador que é o garopa, do João Cabeçadas e de faltar um açoriano nos Jogos Olímpicos. O nosso convidado esta semana é o Sabão. Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast de Felicity Schelling. Desta vez viemos até Ponta Delgada conversar. Tá bom, um grande abraço. Obrigado pelo teu tempo para conversares aqui um bocadinho connosco sobre ti e as tuas aventuras no mar e muito bem-vindo.
Muito obrigado, digo eu, pelo teu convite. É sempre um prazer. E no que podemos fazer para ajudar o mundo da vela, cá estamos.
Olha, tu há um bocado estavas a dizer que se calhar temos que ligar aqui o FM para a tradução do açoriano. Achas que as pessoas ainda não percebem o açoriano?
É, depende. Eu, quando faço alguma entrevista, tenho que soltar um bocadinho melhor as palavras. Quando somos nós entre açorianos, quem vem aqui aos Açores pela primeira vez ainda leva ali uns dias a tentar a ganhar sintonia. Mas isso é normal. Quem diz os açorianos? Os açorianos micalenses, que das outras ilhas são mais fáceis de entender. À exceção da Terceira e a Madeira também, claro.
De onde é que vem essa alcunha, o sabão?
Então, essa alcunha, o sabão, veio de uma época, quando era miúdo, do clube naval, toda a gente tinha uma alcunha. E o meu irmão, nós somos 9 filhos, eu tenho um irmão, um rapaz, a seguir a mim, ele é que é o original.
É o sabão original.
Ele é que era o sabão original, eu já sou a descendência.
Tu eras o sabãozinho.
Era o sabãozinho, era mesmo o sabãozinho. Hoje em dia, pronto, passei o sabão e o meu irmão ficou quase imune ao apelido dele. Eu não sei para a malta mais antiga, mas isso tem a ver pelo facto dele. Pá, gostava de sabão de olho branco e a malta achava piada a forma que eu pedi o sabão de olho branco, o cabelo era melhor. E pronto, acharam piada e eu tive essa herança até hoje.
Qual é a tua primeira... Eu sei que tu, quem vive aí em Ponta Delgada e virado para o mar e para o clube, qual é a tua primeira memória do mar como vela ou como diversão?
Pá, eu lembro da primeira memória do mar, lembro-me sempre do mar desde que nasci, aqui próximo. Mas lembro quando era muito miúdo, ver uns barcos à vela, olhava para aquilo, achava uma piada, um piadão aquilo, mas era distante, estava fora de questão. E então este meu irmão, que é o sabão original, é que acaba por levar para o mundo da vela aos 9 anos. E pronto, muito a gente entrei no otimista e me apaixonei até hoje.
Tu tens histórias míticas. Eu acho que o Netflix fez agora uma série sobre o rabo de peixe, mas a tua aventura com o garopa acho que dava outra série, mas já lá vamos. Conta-nos como é que foi. Tu recentemente vieste ao 65, que eu conheço muito bem, que era o camper Team New Zealand. Eu trabalhei com eles. Como é que foi essa experiência de andar num barco daqueles?
Foi uma experiência bastante agradável, apesar de já ter algumas, um termo de comparativo, não é? Com alguns barcos, alguns trimarãs, e o que eu achei nesse barco foi de luxo, não tinha nada, em termos práticos, não é? Não é nada de novo para quem anda no mundo da vela e que anda a tentar perceber o que é que se passa. São barcos que realmente vibram muito, é carbono, vibram muito, muito brilhantes.
O barulho é insucessor, não é?
E cada vez mais a malta está-se a queixar mais disso. São mais rápidos, cada vez mais rápidos, agora com os fós ainda mais rápidos. E pronto, eu tive essa experiência, apesar de ir à Belina, estamos com 25 a 30 nós de vento e o barco é uma barulheira. Pronto, não digo que é impossível, mas não é ao alcance de todos.
uma das coisas que eles levam sempre é aqueles protetores dos ouvidos, como se estivessem numa placa do aeroporto por causa dos aviões. Vocês levaram isso ou foram sem nada?
Nós fomos sem nada, fomos sem nada. E pronto, foi a moda mais tradicional. E então aquilo é impressionante. O barulho daquilo é impressionante. E cada vez que vais mais à proa do barco, pior é a situação. O que achei? Aquilo é um Vor 70. Estavas a falar no Vor 70.
De 65
Aquilo é um Vor
ao
70. É.
70, exatamente.
O que eu achei é que esses barcos, comparativamente com barcos de vela normal, é o facto de, pronto, já serem construídos em carbono, aquilo é de tal maneira rijo. Que nós íamos à Berlina, foi tudo à Berlina para a Galiza, aquilo tem um bater brutal. E o que anota é a maneira que vamos à frente do barco, o som é brutal, cada vez maior, e a nossa posição dentro do barco em termos de equilíbrio é cada vez mais difícil. Porque o gajo salta à Berlina, epá, eu senti-me um macaco lá à frente, faltava ventosa nas mãos e nos pés para me colar ao carbono. Imagina aquilo com o mau tempo. Epá, eu comecei a pensar, bem, a gente está aqui, mas isso em condições mais limites. Estávamos ali com 25, 30 nós, condições mais limites, pronto, aquilo é
É muito.
regata, é o objetivo, é a motivação de um objetivo, e só assim que se consegue suportar aqueles barcos.
Não, aquilo é muito duro. E eu lembro-me quando trabalhava na altura na Volvo Chain Race, que eu levei muitas pessoas a visitar os barcos e convidava-os para ir verem os barcos. E as pessoas, ah, não sei o quê. E eu dizia, pois, isto é muito bonito com o barco aqui parado. Agora, isto a andar, além do barulho, não é? O barco vai sempre a 30, 35 graus de inclinação. Mais o bater, a falta de conforto, tudo dentro do barco, aquilo faz lembrar um bocadinho aquelas histórias que havia do tempo das galeras, do tempo dos descobrimentos. Quer dizer, é uma coisa que não lembra o dia mais velho. Mas tirando essa parte que realmente as pessoas não têm noção, a performance do barco surpreendeu-te?
Sim, de facto há um barco que vai muito rápido. Apesar de nós andarmos com aquilo a mais ou menos a 20 graus, nós não íamos em modo regata, mas andávamos sempre na casa dos 15, 16, 14, 15, com o mar de frente, com ventos de 25 nós, surpreendendo-me. Sei que o barco anda mais, anda muito mais,
Anda muito mais.
mas o facto de já navegar nessas condições já dei para perceber muita coisa.
É uma experiência que gostavas de repetir ou já viste, já chega e mudar a página para outro?
Pá, eu, para mim, eu repetia. Era tipo lançar em qualquer tipo de prova internacional. Só que, pronto, eu fiz a minha vida do passado e essa viagem fez-me relembrar muito o meu passado. E realmente o que se fez, o voo é muito mais confortável, não é? Tem sítio para ficar, para aquecer, dá para aquecer comida mal ou bem. O único senão com aquilo que fiz no passado. Nos catamarãs é a questão das vibrações e o barulho. Isso aí é muito pior. E é muito pior. É
Olha,
muito mais violento.
e fala-nos um bocadinho também da tua experiência nos catamarãs, nessas máquinas incríveis que os franceses produzem, continuam a produzir como ninguém. Que barcos é que andaste, com quem é que andaste e como é que foram essas experiências?
Epá, eu andei lá no Aião já há uns bons anos, pá, no Biscuit La Trinitane. Agora não me lembro do nome do skipper, infelizmente. Ouvi também na altura o barco, o Alpha Kitane, são barcos já mais antigos.
Sim, eu lembro, o Alfa Aquitano, que era do Marco Pajot, muito bom esse arco.
Foi do. Mas eu vi mais tarde, que é esse que era do John Morrell.
Já tens razão. O Alfa Aquitano é que era do Pajot. Foi um.
Isso mesmo, isso. Diz.
Mas o que fizeram, foi umas voltas dos Açores ou foram transportes? O que é que
Uns
acabaste?
passeios aqui em Ponta Delgada, dei para ter uma noção do barco, mas levar para longe, para bem longe, não cheguei a levar barco nenhum. Mas dei umas voltas e dei para perceber que eram barcos rápidos. Nós já sabemos que hoje em dia os barcos têm outras performances. Aliás, os imocas, esses VOR, um bom vento já andam mais do que esses barcos já há uns anos atrás. Esses
Não,
ditos primários.
E ainda agora, não é? Esta semana se bateu o recorde de 640 milhas em 24 horas. É uma coisa do outro mundo, não é? Quer dizer, os gajos fizeram média de 23 ou 24 ou 25 nós, quer dizer, é uma coisa doida. Como é que está aí a náutica aí em Ponta Delgada? Como é que está o negócio da náutica? Como é que anda aí a vela aí em Ponta Delgada?
A vela nos Açores vai-se mantendo nos calores de formação, está a funcionar com normalidade. Apesar de que eu acho que a Associação de Vela e os clubes devem pensar um bocadinho mais além, em termos de resultados nacionais, nós pensamos muito a nível regional e acho que temos que pensar numa escala maior, em termos de resultados, claro, estou a falar em resultados. Mas tem a sua vida, tem a sua vida. Existem as aulas, nós temos o windsurf. Temos a náutica, pronto, essa de recreio, os transatlânticos que passam aqui, a Marina cada vez tem mais gente, passou muitos barcos o ano passado, bateu recorde. Este ano temos a ASAB, que é a Azores and Back, que larga agora em junho, na Inglaterra, em Falmouth, vem cá aos Açores, a Ponta Delgada,
Que giro, não
e depois a
sabia.
Graça. Diga, diga.
Isso é muito giro, não sabia, não sabia.
É uma regata já muito antiga, desde
Sim.
1900. 73 ou 4, acho eu. Provavelmente é a regata mais antiga, não sei se internacional, que se mantém em Portugal. Não tenho
Que
conhecimento de
engraçado.
uma regata mais antiga.
E eles saem de Falmouth, vão aí a Ponta Delgada, regressam a Falmouth, é isso, não é?
Exatamente. Por isso chama-se ASAP, Azores and Back.
And back,
Falmouth,
muito giro,
Ponta Delgada,
Azab.
Falmouth.
Que
E é feito
engraçado.
de 4 em 4 anos.
É pá, que espetáculo. Vou procurar isso, que isso realmente é um. E costumam aparecer muitos barcos.
Sim, eu penso que não sei se são 50 ou 60 barcos que estão inscritos. E
Puxa.
andamos sempre à volta disto. 50, 60, 70 barcos.
Pois.
Costumam, na altura vinham uns catamarãs, vinham uns Fórmula 40, vinha vários barcos, uns bons iates também, agora os Classe 40 também fazem essas regatas, alguns privados, claro.
Claro.
Mas é uma regata não é profissional, é uma regata familiar.
Familiar. Mas dá aí um colorido bonito e muito bom. Olha, na altura, quando foi feita essas obras grandes aí na Marina de Ponta Delgada, houve algumas críticas que a Marina era excessivamente grande, que era, portanto, que era um exagero e não sei quê. Hoje em dia começa-se a perceber que não, não é? Que o tamanho está certo e que há outras marinas aí nos Açores é que estão pequenos. Também tens essa sensação?
Sim, os Açores têm marinas muito pequenas, eu acho que devem pensar numa escala maior. E Ponta Delgada, realmente, é a marina maior dos Açores,
E
é a
que tem mais
maior cá do
condições,
Faial,
realmente.
maior cá do Faial. As condições já são duvidosas, porque nós temos aqui um problema, quando está vento do quadrante leste-sueste, a marina é super agitada, e devem arranjar uma forma de proteger a marina, e eu acho que protegendo essa marina e pensando no futuro, poderia ter mais barcos a invernar no, nos Açores, mas infelizmente esse quadrante, quando vem com mais de 35 nós, começa a ser complicado. É muito complicado mesmo.
Tu achas que as autoridades já têm noção do potencial que representa esta parte do turismo, o turismo náutico?
Na minha ótica, eu acho que temos muito para fazer. Eu acho que ainda está um bocadinho, não digo marginal para não ser mau com eles, mas
Não, mas eu, quando digo marginal, não é no
está no
sentido.
limiar. Acho que tem que ter muito mais atenção, muito mais mesmo. Mesmo no serviço prestado, as próprias condições da Marina podiam ser melhoradas. Eu vejo a Marina como se fosse um hotel quase de 4 ou 5 estrelas. As pessoas chegam, têm que ter uma recepção,
É verdade.
um bom atendimento. As pessoas têm que ser muito bem tratadas. Quando as pessoas são muito bem tratadas, seja que Marina for nos Açores, na Madeira, no continente, as pessoas têm vontade de voltar outra vez. E isso é importante. E eu acho que temos que dar aí um passo mais à frente e tem que haver mais investimento, quer na manutenção. E uma das coisas que eu noto é os fingers, os barcos são cada vez maiores.
Pois são, e mais
E
pesados.
há uns anos atrás, um barco de 40 pés era um grande barco. Hoje em dia um grande barco já é 60 pés.
É
Um
verdade.
barco médio, digamos, eu digo um barco médio, um grande barco já é os 100 e tal pés. E eu acho que tem que se disponibilizar mais lugares nas marinas para esses barcos grandes, que está a ser uma dificuldade cada vez maior.
Tu acreditas que eu sou do continente, eu conheço bem os Açores, a realidade açoriana, e muitas vezes das coisas que me faz um bocadinho de confusão e um bocadinho. Bem, não é confusão, eu percebo que é a realidade, mas é às vezes um bocado este bairrismo, não é? Que é aí, quer dizer, é a minha ilha, é aquela ilha, é o pessoal do Faial, é o pessoal do Terceiro, é o pessoal de Ponta Delgada, quer dizer, e eu acho que faz falta um bocadinho de trabalharem todos em conjunto, porque realmente se trabalhassem todos em conjunto, realmente parece-me, Santa Maria aí ao lado, quer dizer, agora aquela coisa que fizeram ali na Graciosa, pronto, que não está bem nem mal, pronto, pelo menos estava lá para parar qualquer coisa, realmente podia permitir para que as pessoas passassem aí 15 dias, 20 dias maravilhosos, mas acho que ainda há um bocadinho o bairrismo de cada um proteger o seu e não trabalhar todo em conjunto.
Eu acredito que sim, mas há uns que trabalham muito bem e eu acho que as ilhas normalmente mais pequenas, e eu não tenho, eu por acaso eu gosto de me sentir açoriano e não micalense. Eu nasci em São Miguel, mas sempre andei por todas as ilhas, e uma das coisas que eu detesto é bairrismo, não gosto mesmo nada. Eu gosto de ser açoriano e gosto de ser amigo de todos. Gosto de ser ilhado, somos todos ilhados.
Exato.
Inclusive uma Madeira e Porto Santo, gosto, somos todos iguais. Agora, há pessoas, isso tem a ver com a capacidade de raciocínio de cada um. E eu acho que as pessoas, às vezes, das ilhas mais pequenas têm essa tendência, ou dos locais mais pequenos, do bairrismo. Se calhar nós, em relação a vocês no continente, e a Madeira, se calhar o continente, se calhar em relação aos países da Europa, pronto, andamos assim. Agora, há uma marina cá que eu acho que tem andado a trabalhar, pelo menos duas, mas uma eu tenho gostado imenso é a Ilha de Santa Maria. É uma ilha pequena, bastante acolhedora, está organizada, a
Excelente
manutenção dos
trabalho.
barcos está impecável, pá, e eu acho que é de louvar o trabalho que o Armando tem feito lá, o presidente da Junta, em Santa Maria. Gosto imenso de estar lá. E eu acho que é um exemplo para todas as outras marinas, não é nada de além, é só uma questão da organização e de ter gosto pela náutica, e o gosto faz toda a diferença. E o Faial também temos o Armando Castro, que também faz
É,
toda a
realmente.
diferença lá. O Armando gosta de vela, fez vela comigo, é um apaixonado do mar, pela vela. E essas pessoas que estão ligadas ao mar, epá, mesmo que seja através da vela, ou da pesca, ou do lazer, têm esse gosto pelo mar, amigamente. Agora, o que eu vejo às pessoas, às vezes estão na frente de algumas marinas e nem sequer navegaram, nem sequer sabem o que é o mar. E isso depois sente-se na cultura náutica. Falta cultura náutica a algumas pessoas.
De
Sei o que eu
facto, é
acho.
verdade.
Mesmo
Olha,
nos
tu.
clubes de vela, às vezes há direções, tudo bem, fazem o seu esforço, mas é falta a cultura náutica. E a gente sente isso há uns anos atrás, e eu acho que falta a alguns clubes e algumas marinas essa cultura.
É verdade. Estás sem razão. Olha, tu há um bocado mencionaste windsurf. Sei que tens uma ligação também, uma paixão grande ao windsurf. O windsurf já tem provas representativas em termos internacionais aí nos Açores. Um dos maiores velejadores portugueses é o João Rodrigues, não é? Madeirense, ligado ao windsurf. O que é que falta para haver o João Rodrigues no windsurf dos Açores?
Epá, e o João Rodrigues é um caso excepcional na vela e no windsurf
No
nacional, né?
mundo, e no mundo,
E
João, e no mundo.
no mundo olímpico. Ele devia ter uma medalha de ouro só pelas participações que foi.
É verdade. E sempre
Só não
assumido,
ganhou
não é?
porque o azar não teve sorte, às vezes é preciso a sorte. Agora, ter um João Rodrigues, pá, eu vou dizer uma coisa, já disse isso ao João e os madeirenses, não, o João é nosso. O João é filho da Soriano, o pai é do Pique e a mãe é do Faial, ou ao contrário. O João tem sangue Soriano. Os madeirenses ficam chateados comigo, mas eu digo, ok, ele é madeirense, eu nasci na Madeira, é verdade. E representou e toda a sua formação é na Madeira. Mas, meus amigos, têm sangue açoriano, para todos os efeitos. Ele disse
Olha,
com alegria. Mas para faltar um João aqui,
ou um João ou
um atleta de Olímpico, eu acho que isso tem a ver com a política do governo regional do desporto, pá, na Secretaria Regional do Desporto. Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque para seres um bom atleta é preciso grandes investimentos. E eu acho que ainda estamos atrasados em relação a muita gente, muitos anos. Já estávamos há muitos anos em relação à Madeira e eu acho que essa diferença ainda se continua. E os Açores ainda não teve um único atleta olímpico.
É verdade.
E falam nisso, é pá, as Olimpíadas, meus amigos, as Olimpíadas, é preciso uma dedicação enorme. É preciso apostar no miúdo hoje em dia ou dois. E essas apostas às vezes vão à vida, porque não aguentam a capacidade de carga, de rotina. É preciso muita motivação, e isto tem a ver com o caráter da pessoa também. Mas
Sim.
tem que ter um clube, uma associação e um governo a ajudar por trás. E nos Açores eu não vejo isso. Às vezes o secretário, o diretor-geral dos esportes falam, mas acho que eles nem sonham o que é o. Nem digo o mundo olímpico, o mundo de alta competição. O mundo olímpico para eles acho que aquilo é mesmo um sonho do planeta.
Como é que estão as competições aí do windsurf aí nos Açores?
Neste momento estamos numa fase, na minha ótica, um bocadinho descendente. Acho que isso são ciclos. Estava uma altura muito bom, agora pronto, estamos numa fase um bocadinho descendente, mas eu penso que isto depois, com o tempo, vai melhorando. Mas somos vários a praticar. A malta faz mais por lazer do que propriamente grande competição.
É, vocês
Mas
têm
pronto.
uns quantos ferrinhos? Eu sou muito amigo do Filipe Fernandes no Pico também, quer dizer, é uma data doente do windsurf e o pessoal gosta mesmo disso. Olha.
Nós fizemos mesmo por gosto, e é bom. E às vezes, hoje em dia, começo a pensar, fazer por gosto e por obrigação de uma competição, e estás ali a investir tudo o que tu tens, são objetivos diferentes. O fazer por fazer também e por gosto, eu acho que é muito importante. Por isso é que nos mantém esses anos todos.
É inevitável falarmos da tua aventura com o Garopa, não é? Tu falaste dos grandes trimarãs e tu não foste num trimarã, foi no catamarã. Eu dessa aventura, eu só tenho. Eu ouvi na primeira pessoa, na altura, o comandante do Porto Cascais, que era quando vocês lá chegaram, ele a contar qualquer coisa, como se a memória não me falha, que era um dia que ele estava de folga ou qualquer coisa em casa e que ligou alguém a dizer: epá, estão aqui dois malucos num catamarã a dizer que vieram dos Açores, temos que os prender, porque isto era uma história. Como é que essa aventura começou e. O que é que vos passou pela cabeça para fazerem isso? Que eu acho que isso sim dava uma série espetacular de Netflix.
Oh, Rodrigo, pá, eu reflito tanto sobre isso às vezes e agora no barco, no voo 70 para Vigo, também andei a refletir. Andava mudinhos, a chatear-me a cabeça todos os dias. Pá, tu como é que vocês mandaram-se para aí, mano? Isto é longe. É longe. Como é que é possível, mano? Num dart 18 para a Madeira, um dart, que era frágil. Vocês vieram depois num Mister, a quase tamanho de um tornado aqui para o continente, para Portugal. E o gajo todos os dias me falava nisso. Eu até dizia lá o jovem daqui que foi comigo, o Duke, e disse: Epá,
Sim.
tu já viste que o gajo não se cala com essa história? E o gajo, no dia a seguir, acordava e logo de manhã estava ao lame e vinha com aquele espanhol mesmo típico de Tenerife Canário. Puta madre! Esteja longe, esteja longe! Andava-me a matutar ele, até pronto. E depois começou-me a fazer desafios: vamos de Vigo para Tenerife, vamos das suas. Para atender e disse, pá, eu já não tenho a mesma motivação. Mas pronto, e agora essa história, como é que aparece? Eu acho que é pelo facto daquilo que falámos há bocadinho atrás, de não haver investimento do governo regional e de fazer coisas com qualidade na competição. Eu nunca gostei de fazer desporto só por fazer na altura, quando era mais novo.
Sim.
Sempre queria ter alguma qualidade. E essa história começa com os desafios, já que não conseguimos ir por um caminho, vamos tentar ir pelo outro. E de facto só consegues fazer isso pelo facto por realmente viveres numa ilha, és insular, tem a ver um bocado com a nossa posição geográfica e aquele objetivo de querer ir mais além do horizonte. E pronto, tinha essa força dentro de nós de fazer algo espetacular para nós, era para nós, não era para ser divulgado, não era para os outros. Não era para sermos os maiores em termos de de divulgação dos mídias, não era esse o objetivo, mas sim pela paixão que nós tínhamos pelo mar. E essa insularidade, a paixão pelo mar, a paixão pelo desafio de andar, nós dizíamos muito que gostávamos de andar na corda bamba, na linha vermelha, e a gente ainda faço isso às vezes, menos, mas ainda se faz. Epá, e este desafio, aí o Garopa juntamos, tínhamos muitas características comuns, somos diferentes, mas tínhamos objetivos e algumas características comuns, e desafiamos um ao outro, e assim foi, as coisas foram surgindo naturalmente.
Houve algum planeamento ou a coisa foi assim um bocado improvisada?
Houve, teve que haver. Tudo começa pelos passeios que fazíamos aqui, íamos ao Ilhéu da Vila Franca, pernoitávamos 3, 4 dias no Ilhéu, nas praias, a fazer fogueira, nem sequer saco de cama tínhamos, não dormíamos com, não tínhamos sacos de cama, era tudo ao ar livre, com os impermeáveis da porcaria da altura, e isso foi-nos dando calma, foi-nos dando muita, muita força, e depois o objetivo passou por ser ir a Santa Maria e voltar. Então íamos a Santa Maria e voltávamos. Imagina, na altura, sem, a primeira vez, sem buças, sem ratos, estávamos a andar, olha, Santa Maria lá ao fundo, pequenina, então fomos. E no regresso já não víamos nada, era tudo à estima. Pá, há
Isso,
quem diga que
isso.
fomos inconscientes, é capaz de ser, somos inconscientes, é verdade.
Mas isso já era no OBK 18, não era?
Num DART 18, tudo num
Desculpa,
DART
no
18.
DAR 18. Isso já era tudo no DAR 18, não era?
Tudo num DART 18. E então íamos a Santa Maria, dormíamos e voltávamos. E depois íamos mais uma vez, epá, e agora os objetivos começaram a ser. Outra ilha, Madeira. E tudo começa por aí. Nós começamos a ganhar muito confiança um com o outro. E os horizontes cada vez eram mais longos. Aquilo é como os surfistas. Os ondas grandes começam com uma ondinha, vão evoluindo e depois já querem cada vez maior. E assim foi. E os desafios aumentaram, apesar dos apoios, as condições que nós tínhamos, era quase nenhumas. E nós fizemos tudo sempre por nossa conta. Um
Oh,
pequeno
Samuel,
apoio aqui e ali.
mas também eu imagino, quer dizer, uma pessoa qualquer, não é? Está sentado num escritório, qualquer coisa, aparecem dois gajos, quer dizer, epá, nós vamos meter num DAR 18 e vamos à Madeira ou ao continente. Epá, o pessoal acha que, quer dizer, que está tudo maluco, não é?
Completamente. Aliás, eu lembro de na altura, havia lá um tipo ou outro, epá, eu não vou investir na vossa morte, mano. Isso é investir, epá, nem pensar nisso, energia pessoal que não quis. Estava fora de questão, isto estava fora de questão, ainda por cima estamos a falar em 94 para a Madeira e 97 para Cascais. E nessa altura, em 94, especialmente para a Madeira, a experiência, a prova de ir longe era nenhuma. E nós tínhamos essa responsabilidade extra. Bem, vamos ter que chegar à Madeira, porque caso contrário, isto vai-nos cair tudo em cima. Nem que a gente vai armar, mas voltar atrás não podemos vir. Às vezes o português, o açoriano, é pá, lá vão os tipos armados em espertos, num barquinho agora, o que é que queriam? Pá, já quando foi para Lisboa, já era a segunda tentativa, se tivesse uma falha, a gente já tinha a prova de uma, estás a perceber? Mas era
Vocês
certo.
na altura tinham alguma noção, especialmente quando foram à Madeira da primeira, dos riscos que aquilo corria, ou foi assim um bocadinho às cegas?
Pá, tínhamos completamente. A gente preparou mais de um ano a Madeira, Cascais, 2 anos, éramos para ir a 96, acabámos por ir a 97, e tínhamos a noção. Ele despedia dos meus pais para a Madeira no horário de almoço, como se fosse a última vez, e sabia do risco, sabíamos. Agora, sabia que a morte andava ali perto de nós. Pá, é evidente, num barco normal existe esse perigo, andar na estrada existe esse perigo. Este perigo, num barquinho num DART 18, para mim, sinceramente, a Madeira foi mais difícil do que ir para Cascais. Tinha 20 anos, era muito novo, psicologicamente era muito pesado. Não, só me lembro de um tipo com 20 anos fazer uma travessia, foi o Laurent Bourgnon, já
Sim,
morreu. Ele era um super
já.
marinheiro do RMO, o gajo ganhou tudo,
Sim.
mais alguma coisa. Ele tinha 20 anos, era o único. Fui eu e ele, o resto era tudo malta. Com mais experiência e maturidade, com 30 e tais. O Garupa tinha 33, eu tinha 20. Epá, foi pesado, muito difícil. E sabia que podia não voltar atrás. Sabia, tinha essa noção. E agora não te sei explicar porque é que assumi o risco. São sonhos de miúdo, são sonhos. E para concretizar os sonhos, tens que ir atrás deles. Às vezes o risco é elevado. Felizmente correu bem. Correu bem e estou aqui para falar disso.
Qual foi, na viagem para a Madeira, qual foi a parte mais difícil? Durante aqueles dias todos, qual foi a parte mais difícil? Foi físico? Foi a cabeça? É o quê? Quer dizer, isso é uma aventura insana, não é? Até olhando para os nossos dias, não é? Quer dizer, uma pessoa vê quando o Lufinha vai daqui para o continente, vai daqui para a Madeira de Kite, leva um barco de apoio grande e não sei o quê, e leva meios de apoio. Quer dizer, vocês, o apoio que tinham era um e outro.
Era um e outro. E mesmo assim falávamos pouco. Falávamos no essencial, em termos técnicos, e a concentração era absoluta. Percebíamos que o barco era fraco, tínhamos que olhar para os objetos, tartarugas e tudo o que podia aparecer no mar, tínhamos que estar muito atentos. Agora, o muito difícil daquilo foi o que me levou meses e meses a mentalizar, e foi muito pesado. Acompanhamentos psicológicos e para desporto e tentar ajudar, não tínhamos nenhum. A velha guarda, olha, vocês aguentam se quiserem ir. E o que me custava pensar, e realmente o que custa na prática, e o que eu pensava com antecedência e que realmente passava-se no dia a dia, era o facto de comer muito pouco, poucas calorias. Tínhamos, imagina, 5 litros de água para dois tipos, 2 litros e meio para cada um. Isso para a Madeira. Para Lisboa foi 7 litros e meio e tínhamos que fazer comida liofilizada com essa água.
Bom, gajo risco, quer dizer.
Era uma brutalidade. Era o frio que se passava, é uma coisa incrível. É muito frio. Com os fatos secos, tu estás constantemente em si, estás sempre ao leme, sempre nas escutas, não há nada, aquilo é tudo à mão direto. E transpiras, e depois o problema é secar a roupa. O fato fechado é difícil. Só quando havia algumas brechazinhas, nós abrimos, tentar apanhar algum ar. Claro, chegávamos à noite, todos úmidos, molhados, a levar com água dia e noite, aquilo é o massacre que está aí, é água dia e noite. Passar frio. O comer mal e o não dormir, nós não dormíamos, descansávamos 15, 20 minutos, com um saco de plástico que descobrimos, por acaso tínhamos um saco de lixo daqueles,
Grande.
enfiávamos na cabeça só para não levar com a água naqueles minutos que estávamos a descansar. E foi realmente essas três, são esses três fatores que eu acho que é do mundo e realmente o Word tanto a pé disso, bate muito, faz barulho, mas epá, tinha lá uma macazinha para descansar. Ainda dava para cozinhar mal ou bem, tinha roupa para me dar, estava molhada, mas é diferente. Ali não tínhamos, era aquela roupa, era aquele fato, não havia luzes de navegação, não havia nada, era nada. Era mesmo levar água ou o que mais havia, levar com água.
Vocês praticamente não dormiram.
Nós nunca dormimos, 5 dias e 5 noites sem dormir, tanto para Lisboa como para a Madeira. Nunca dormimos, descansámos. 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não mais do que isso, não mais do que isso.
Mas chega uma altura que estão os dois cansados. Como é que gerem o cansaço de um e de outro e como é que se mantêm acordados? É adrenalina só?
Eu acho que até houve um dia, ainda me lembro de um dia que para o continente, para Cascais, estava pouco vento. E eu dizia, mas porque é que a gente não aproveita para dormir? Eu acho que era a questão de viver aquele momento que nunca mais íamos viver. Era presenciar o máximo que conseguíssemos e nem aquele momento deu. Metemos o cipi com o vento fraco, temos que ir fazendo milhas e nada de descanso. Dei para secar a roupa nesse dia e o resto nada. E realmente a partir dessa altura, tinha 20, a partir de 23 anos, e percebi que o senhor mantém uma capacidade de superação, qualquer coisa fora do normal. Mas para ter essa capacidade, tens que ter um objetivo. Uma paixão e tens que estar muito motivado.
Sim,
Contrário, impossível. Impossível. Impossível.
porque não foi por dinheiro, realmente. Vocês não fizeram aquilo por nada, fizeram porque os dois quiseram fazer, mais nada. Quer dizer, foi para vocês, é verdade. Depois a história transforma-se na história que as pessoas conhecem e que alguns conhecem e sabemos, mas é porque a história é tão doida que as pessoas continuam fascinadas. Vocês depois de virem ao continente aqui a Cascais ainda tinham algum outro objetivo fazer outra travessia ou arrumou aí loucura que chega e acabou?
Pai, nós dizíamos sempre que cada vez que fazíamos era essa e mais nenhuma. E depois fomos a Lisboa, era essa e mais nenhuma. Depois, entretanto, nós derivamos. Isso porquê? Porque arranjar dinheiro para uma travessia mais longa havia
Sim.
a ideia de fazer o Atlântico, mas o Atlântico não era fazer por fazer. O Atlântico já estava feito, Nós queríamos fazer era o Dakar para Ponta Pitre, mas numa versão
Sim.
sobrevivência, mas com o objetivo de bater recorde, tinha que ser um super barco. E isso, claro, um barco catamarãozinho, forte, feito em carbono, com snakers e velas, e mano, é uma fortuna. É uma fortuna. E nos Açores não há, não, ninguém mete-se nisso, mesmo a nível nacional. Se calhar se
Sim,
andássemos ali alguém a ajudar-nos a explorar, talvez conseguíssemos algum dinheiro. É porque isto depois já deixa de ser o barco que nós fomos num barco normal, sem
é verdade.
compartimento, sem reforços, nada, veio de fardo e
Nada.
seguiu o caminho daquela maneira. Enquanto que os tipos que fazem algumas travessias, os poucos que fizeram, que são muito poucos até hoje, os barcos são completamente compartimentados e, epá, e são
Sim, são
reforçados.
transformados, é
Não tem
verdade. Temos
nada a ver,
parece.
muito mais alto de borda, com asas enormes, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ainda me lembro que o Dart 18, acho que foi o único catamarã que fez uma travessia que nem sequer tem asas. O resto tudo tinha asas. Uma brincadeira.
Os gajos da Dart alguma vez falaram com vocês depois disso? Fascinados com a história ou nem isso?
Eles no Salão de Paris, na altura, meteram lá na exposição a nossa carta sobre essa travessia e falava sobre nós. Isso foi em dezembro de 94, acho eu.
Sim, salão em dezembro.
Falando por isso, foi a única coisa. Também sabes que os franceses puxam muita brasa para eles. A gente fala
É.
muito dos franceses. Eu acho que não estou me enganado. Tu estás dentro desse mundo
É
de
verdade, é, não, aquilo é
comida.
muito.
Puxam muito para eles, os ingleses também. E nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Os portugueses também fazemos quando é nosso, né? Como tens agora aí o Fernando Pimenta, tens
É verdade. O
o
pessoal do
jovem
judo.
do ciclismo, do judo. Epá, a gente, quando é o nosso, é sempre diferente. Nós damos outra atenção. E eles, é normal, é um processo normal. E acho que os franceses são super barristas nisso.
Se houvesse a oportunidade hoje, ainda tentavas fazer uma travessia dessas ou é um capítulo da tua vida que está arrumado?
Epá, às vezes dá-me saudades, digo já. Não digo sim, não, mas dá-me saudades. Dá-me saudades de um desafio. Eu acho que ainda era capaz. Também pensei muito em fazer Terra Nova Açores para fazer outra ligação.
Sim.
Mas há uma ligação que também que achava giro, que era fazer o continente para a Madeira para fechar o triângulo. Nós fizemos
Ah,
Açores, São Miguel,
exatamente.
Madeira, fizemos São Miguel, Cascais, se calhar era giro fazer Cascais, ou Sagres, tanto faz. Estou para
Sim.
fechar aquele triângulo, o triângulo português, estás a perceber?
Exatamente.
Mas sempre
Mas isso.
no modo de sem assistência as coisas complicam muito.
E o garoto ainda alinhava contigo.
É pá, se puxar por ele, nós temos um problema, não podemos andar juntos. A gente senta, andamos juntos. Há
Dá asneira.
uma energia que se cria que é um perigo. Pá, não. Daí, olha, ele foi fazendo as suas travessias depois de canoa, ele fez seis travessias para Santa Maria de canoa, sem assistência. Duas delas acompanhado com uma jovem, Laurinha, que é a galega também, foi com ele. E as outras quatro que ele fez foi sozinho de canoa. Também fez uma travessia a remos para a terceira e mais tarde foi de canoa para a terceira. Tudo sem barco por perto, sem assistência. E eu fiz o quê? Eu depois diria vem para o windsurf. Fui para Santa Maria do Windsurf também sozinha, e há 3 ou 4 anos. E depois foi em convite do João, fizemos o quê? Fizemos Madeira, Porto Santo e de volta no mesmo dia. E um ano passado bati o meu recorde de distância do Windsurf, foi cento e qualquer coisa, milhas, sozinho aqui, a navegar junto à costa, sozinho. Mas pronto, isto é mais passeio.
Sim. Sim, mas
Não,
passei.
quando metes junto à costa é uma coisa, quando metes de mar dentro, as coisas mudam muito.
O cenário muda completamente. Tirando esse recorde e essas coisas, esses desafios, há alguma coisa na vela que esteja tipo pedra do sapato que esteja sempre a incomodar-te que gostasses de fazer um dia e que ainda não tenhas feito.
Epá, eu na altura gostava muito, quando era novo, fazer parte de uma equipa dos multicascos, nos grandes barcos.
Sim.
Só felizmente agora começa-se a ver. Mariana Lobato, agora felizmente está
Ah, fantástica.
nesse mundo. Ela é melhor do que ninguém, pode comentar o que é barcos de carbono a vibrar
É
e a
verdade. E o
bater.
António
E
Maridello
depois o
também.
António, a equipa do Mirpuri. Pai, estou muito
Fred,
contente.
mano.
Finalmente estou contente de ver portugueses por estas andanças. Tínhamos só o João Capçadas, acho que era o único que andava nesse
Era
mundo.
o velho João.
E agora
O
uma nova
velho João.
geração com uma boa oportunidade. Pá, o João Capçadas tem muito conhecimento. Aliás, o Jeans que estava comigo, falando dele, também conhecia ele bem. E eu era o único na altura. Havia uns que andavam no barco e levavam barcos, mas no mundo de alta competição oceânica estava o João, não tinha mais ninguém, o João Capçadas. E agora
Verdade.
tens essa malta nova geração que está aí. E pá, eu acho que se derem mais oportunidades, eles vão longe. Só que o nosso país é uma história linda de navegação, de escola de navegação, de marinheiros, mas infelizmente aquilo que todos nós sabemos é que isto não corresponde à realidade. Não, mas é zero mesmo, não é a imagem de Portugal. Hoje em dia não é a náutica. Se calhar o
Não,
futebol,
é
mas
verdade.
a
E
náutica não existe.
eu costumo dizer que o pessoal gosta é de praia, não é? O mar, mas é estar ali a dar um mergulho para ele, porque o resto não serve.
Estar no mar e viver com ele, pá, são mesmo os pescadores que fazem vida profissional, tudo o resto não há. Há agora um barco, um ou outro. Felizmente há um investimento no barco português, o Vor 65.
Sim.
Pá, nesta mesma malta que vai de vez em quando andar ali com os franceses, que já se introduziram, custa entrar, eles agora entraram, se calhar vai ser mais fácil o futuro dos portugueses.
É, Deus queira, Deus queira.
Eu espero que sim.
E vamos esperar epá, que rapidamente haja aí um açoriano a levar o bom nome dos Açores aí por esse mundo fora que era muito merecido porque há grande.
Ainda me lembro estás a comentar, estava a ver aquela regata agora com os Vor 65 e
Sim.
falámos, epá, temos o barco português, mas falta aqui uma Soriana e fogo, quem me
É
dera estava
verdade.
ali, o quem me dera está ali, meu, quem me dera está ali, mas é claro,
Porque nós tínhamos pessoal.
estava o do norte, estava o do centro, estava o do sul,
Sul,
faltava uma Soriana.
madeirense, estava um madeirense e faltava um açoriano. Nós tínhamos norte, centro e sul, um madeirense e faltava um açoriano. É verdade.
Eu
É verdade. E.
digo-te uma coisa, João, o Rodrigo. O João Garoa, papá, e nós na altura, nós estamos fisicamente e psicologicamente, éramos, pá, eu acho que éramos bastante fortes. E o João Garoa, papá, trabalhou num barco, pá, um grimmer de top. O gajo era um animal de força e era um tipo que adorava a vela. Foi pena não ter essa oportunidade, porque ali sou um navegador extraordinário.
De
Se tivesse essa
excelência, não era?
oportunidade. Opa, já andou com várias pessoas, a malta que anda aqui connosco, os franceses e estrangeirada, inglês, e perceberam que a malta daqui também, alguns não somos profissionais, mas a malta gosta disso e quando se empenha e depois de saber consegue fazer alguma coisa conseguimos fazer. Mas pronto, é o país que temos, é os Açores que temos, é a madeira que temos,
Isso é maravilhoso.
estamos
Apesar
aqui.
de tudo.
É uma maravilha, um país maravilhoso, com mar maravilhoso, condições maravilhosas, mas pronto, falta uma política maravilhosa.
Falta. Nós realmente temos. Apesar de tudo, não trocávamos isto por nada. Não é? Eu sempre que eu digo que tem estes defeitos todos, mas não queremos sair daqui. Cada vez temos mais estrangeiros da cadeia de vir para cá.
Realmente sabemos que o país que temos é extraordinário, é bonito, o clima é bom,
E a
tem-se
gente
tudo um
é
pouco.
boa, as pessoas são
O
boas, pá.
povo é bom, agora algumas pessoas que levam o país é que não têm essa visão do mar e por aí fora.
Falta um bocadinho disso. Fabão, foi um prazer enorme estar à conversa contigo. E espero que rapidamente consigas aí mais uma ou duas das tuas aventuras, e voltamos a conversar. Mas, olha, um grande abraço para ti. Muito obrigado pelo teu tempo. E entretanto, olha, bons bordos do windsurf, que esse é certo, não é?
É, não, eu tenho também tenho sempre um bocado de tamarã e faço windsurf, tenho um barco também de cruzeiro agora e vou agora com a minha menina, a Moana, que vai-me acompanhando agora nessas andanças.
É verdade.
Ainda o ano passado veio comigo de Santa Maria, eu e ela tem 6 anos agora,
Eu
ano
vi.
passado tinha 5. Está a gostar, o meu desafio agora tem sido este, a menina, vou mostrando o que é a vida e ela vai escolher o seu caminho.
Seu caminho.
A gente mostra o que é bom e depois cada um destina o seu.
É, ensina-os a voar, eles depois voam. Sabão, um
Depois
grande
vou
abraço,
ver.
pá.
Um grande
Obrigado.
abraço, obrigado pela tua atenção
Nada, eu é que te
e
agradeço o
muito
tempo.
sucesso nos teus podcasts. E pronto, é isso. Bons ventos para todos nós e, acima de tudo, bons ventos na saúde.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.